lateral do Galo. Fez o corte por baixo, a galera gostou, Stefano.
Galera gostou, mas é arremesso manual a favor do time do Rio Grande do Sul. Na cobrança, lá vai ele, Matheus.
Chegamos agora a 45, vai subir a placa. Só quero ver os acréscimos. Passa aí pra gente, Stefano.
14 minutos, viu? 14 minutes.
Vamos até aos 59, correto, Ivo?
59.
Mas passou muito tempo mesmo. 14 minutos acrescidos, somos até os 59. Chegamos agora à marca de 45 minutos e meio. Rolagens desse primeiro tempo segue 1-0. Vence o Galo, que já tenta chegar no segundo gol. Já abre na jogada da ponta direita do Natan. Ele domina, vira jogo da direita para a esquerda. Abriu com Carlos Eduardo. Ele tenta sair da marcação. Vem puxando para o meio. Tocou mais atrás. Chega para dominar agora o Vinícius. Ele parou, pensou, se fecha a equipe do São José. Os 13 vezes pelo placar de 1-0. Abriu, boa jogada na esquerda. Vai marcar o segundo, fez o cruzamento na área. Essa passou por todo mundo, evitou a saída de bola por ali. O Buba fez o cruzamento da direita para a esquerda, dominou na área da batida para o gol. Essa passe vai embora, foi direto para fora. Mais uma boa chegada do Galo da Borborema, Stefano.
Quase o segundo gol alvinegro. Buba se esticou todo para a pelota não sair. Cruzou de perna direita na grande área. O Dioran, centroavante grandalhão, fez o pivô, fez o giro, chutou forte de perna direita. A bola foi à esquerda do goleiro Fábio Hemp. Quase o Galo ampliando no Migão.
E o Galo buscando, Ivo, esse segundo gol ainda nessa reta final do primeiro tempo para dar tranquilidade para a etapa final do jogo.
Continua melhor em campo. Agora o São José já começa a sair para os contra-ataques. Adiantou um pouco a marcação e a gente já vê o São José explorando os espaços deixados pelo 13. O 13 tem que ter muito cuidado, não ir com muita sede ao ponto para que não seja surpreendido. Muito bom jogador esse Giovani, viu, que entrou no lugar do Jean.
E desce o Galo na batida direto pro gol, vai marcar! Nos braços do Fábio Rampi. Uma boa chegada do Galo da direita para a esquerda. Se adiantou, saiu e fez a defesa. Alguns torcedores gritaram um gol aqui no Amigão, Stefano.
A bola estava sozinha nos pés do Marquinhos para ele empurrar para a baliza e festejar. Só que ele bateu de perna direita fraco, sem direção, e o 13 continua na pressão.
E desce o Galo, vai buscando o segundo gol ainda nesse primeiro tempo. Vem dominando pelo meio com o Giovani, tentou o cruzamento na área. Essa foi direto para fora, Vanderlei.
No lance anterior, o Marquinhos era só tocar de perna direita. Ele tocou, só que a bola saiu totalmente sem direção, deixou o torcedor sem acreditar, Ronaldo.
Perdeu uma boa oportunidade no lance anterior, Ivo. Poderia ser o segundo gol, o gol da tranquilidade.
É, ao invés de a bola entrar, quem entrou foi o jogador, né? Então, todo mundo esperava, o 13 continua no ataque.
Olha o Galo na roubada de bola, vem pelo meio com Vinícius. Ele parou, pensou, ficou marcado, abre na ponta direita do gramado. Vem dominando por lá com o autor do gol, o único gol do jogo até aqui, que é o Marquinhos. Ele parou, pensou, fez o passe no meio, abriu, cabe o chute direto pro gol. Valeu a intenção, mas essa foi direto pra fora, Stefano.
Chutou de longa distância o camisa número 21, Vinícius, do time do 13. Só que muito acima, sem levar perigo ao goleiro Fábio. E está caído o Thiago Pedra, sentindo ali a perna direita.
E vai mudar. Vai queimar uma substituição logo cedo. Vem mudança do lado do São José, Stefano. Não dá mais para o Pedra.
Verdade. Vamos só confirmar quem vai entrar, Ronaldo.
Maravilha. Daqui a pouco o Stefano confirma. Dor de cabeça nessa reta final do primeiro tempo para o Gel Fux, se for.
Uma dor de cabeça, né? Não esperava mexer no time ainda no primeiro tempo, né? Vai entrar, acredito que é o Gustavo Bagatini, número 18. Daqui de cima me parece ele. Daqui a pouco o Stefano confirma. E aí uma substituição que não estava prevista, né? Logo na zaga, com o 13 em cima, apertando, né?
É ele mesmo, viu, Ivo? 18, Gustavo. No lugar, justamente, do camisa número 13 do time do São José.
Gustavo, camisa 18, correto, Stefano?
Ele mesmo.
Maravilha, primeira mudança na partida. É do lado do São José, que trabalha o Zequinha chegando no campo de ataque e vem pelo meio. Opa! Garotão do 13 abriu a caixa de ferramentas e pintou mais um amarelinho no jogo, seu Stefano.
Vou só confirmar quem recebeu o amarelo, viu?
Maravilha, daqui a pouco você...
O goleiro Fábio vai andando ali, será que é ele que vai cobrar?
Rapaz, está muito longe, viu, Fábio Ramp? Às vezes dá um alá, Rogério Ceni, cobrança de pênalti, de falta, ele está se aproximando, viu, Stefano? Jogador do 13 do São José chega caindo no gramado. Reta final desse primeiro tempo. O árbitro acresceu 14. 14 minutos. Vamos até os 59. Você acompanhando conosco o jogo da volta nas oitavas de final da Série C, da Série D do Campeonato Brasileiro. E o Fábio voltou para a baliza, viu, Stefano?
Foi cartão amarelo para o Michelon, viu?
Aí o Vinícius Michelon.
Ele mesmo.
Camiseta 21. E tem falta agora no São José para fazer a cobrança. Tem jogada em chegada, fez levantamento na área, subiu de cabeça por ali. O grafite, essa foi fácil nos braços do Erivelton.
Nos braços do Erivelton, que vai repor a bola em jogo e tem pressa o Galo da Borborema.
E tem pressa o Galo da Borborema. Tentando chegar a jogada lá no campo de ataque, vem pelo meio o Galo da Borborema. Brigou pela posse de bola lá por ali. O Vinícius acabou sofrendo a falta. Mais uma falta para o 13 bater.
Mais uma, todo mundo na área.
É o 13, vencendo o jogo pelo placar de 1 a 0. Gol marcado logo cedo, aos 5 minutos rolados desse primeiro tempo, pelo Marquinhos, camiseta número 8. Já fez a cobrança de falta rápida, o Galo da Borborema. Vem jogando bola no seu campo de defesa, vem agora na roda gigante do gramado. O camiseta número 14, que é o John Lessa, ele já abre na ponta esquerda com o Nathan. Acabou tocando errado, vem no contra-golpe a bola. A equipe do São José cheio por baixo, só na bola. A defensiva do Galo vai pra fora, é arremesso lateral para... O São José fazer a cobrança. Ivo, 52 minutos e meio. Lhe agrada até aqui esse primeiro tempo jogado pelo 13, Ivo?
Olha, o 13 fez mais ou menos o que se esperava dele. Propôs o jogo, foi pra cima o tempo todo. Agora o jogo, tecnicamente, não foi tão brilhante, né? Muitos erros de passe, né? O time do São José praticamente jogando num 4-5-1, né? Só jogando de forma reativa, a partir do gol, eu não digo nem a partir do gol, a partir da segunda parada foi que o São José adiantou um pouquinho jogando, mas num 4-4-2, chegando por ali, tentando alguma coisa, ameaçando um pouco o 13, mas no corpo geral, o 13 foi senhor das ações, mas o São José muito plantado atrás. Os jogadores do 13 tiveram muita dificuldade, sobretudo de entrar ali pelo meio. Né? Jogadas saíram algumas pelas laterais, mas pelo meio o 13 não conseguiu penetração.
E você falou muito bem desses erros de passe do 13, quem sabe até ansiedade, né? Ansiedade para marcar o segundo gol, para dar mais uma tranquilidade para o segundo tempo. Né? Lembrando que o 13, com esse resultado, leva a decisão para os pênaltis, Ivo. Acabou saindo errado aqui pro 13. Vem no contra-golpe, o São José puxa pelo meio. Vem por baixo, por ali, não quis saber de brincadeira. O Matheus Barbosa quase chegava. O Zequinha, Stefano.
Foi de um erro da zaga do 13, Ronaldo.
Chegamos agora à marca 54 minutos rolando já nesse primeiro tempo. O árbitro acresceu 14 na primeira etapa de jogo. Vamos até os 59. Desce o Galo da Borborema, vai trabalhando jogada lá pelo meio com camiseta número 8, que é o Marquinhos. Lembrando, logo mais, às 6:30 da noite, você acompanha a jornada dupla do Scratch, campeão do rádio paraibano. Nas emoções da Série C do Campeonato Brasileiro. Caxias e Belo, disputando lá no Estádio Centenário, para tomar mais uma rodada do Brasileirão da Série C, rodada dupla aqui no Scratch, campeão do rádio paraibano. E lembrando, toda segunda-feira de 8 da noite até às 10, você acompanha o resumo geral de tudo que aconteceu no esporte no fim de semana com o nosso microfone aberto. Na segunda tem, viu? Amanhã tem com certeza, a partir das 8 horas da noite até as 10. As emoções do microfone aberto e vai trabalhando bola a equipe do 13 no seu campo de defesa. Volta mais atrás por ali com a camiseta número 1, que é o Erivelton. Erivelton não quer saber de brincadeira, já faz o passe curto aqui na ponta direita do gramado, vem com o João Lessa. O 13 vence o jogo pelo placar de 1-0, gol marcado logo cedo pelo Marquinhos após cobrança de falta. O garotão desviou no meio do caminho. O 13 acabou saindo errado, tem contra, golpe rápido. Agora o São José já abre jogada na ponta direita, da esquerda do gramado. Escorre por ali o camiseta número 20, que é o Andrei. Ele consegue sair do primeiro marcador, ainda ele, Andrei, faz o domínio. O camiseta número 20, ele puxa pro meio, abre na direita com camiseta 7, que é o Grafite. Tentou a batida direto pro gol, bate pra cima do corpo do contrário. Tentou o cruzamento da área, vai marcar o São José pra fora! Pra fora, pra fora, pra fora, pela linha de fundo. Chegou com perigo o São José, Stefano.
Chegou de cabeça ali o Zé Vitor, mas a bola foi muito acima da meta confiada ao goleiro Erivelton do 13. E o placar continua, Galo 1, Zequinha 0.
O São José que acabou chegando e com perigo agora é 55 desse primeiro tempo. E o Erivelton que não fez nenhuma defesa nessa primeira etapa aí, pô.
É, mas aos poucos o São José vai saindo pro jogo, né? Eu acredito que no segundo tempo essa equipe deve sair ainda mais. Porque esse resultado também não interessa, né? A menos que o São José venha aqui buscar uma disputa de pênaltis. Que eu não acredito, né? Pênalti é meio que loteria. Tem competência, mas tem muito de sorte também. Tem a questão psicológica. Enfim. Não acho uma boa um time ficar esperando a disputa pro pênalti.
É verdade, agora tem falta o 13 para fazer a cobrança. Na marca de 56 minutos e 40 de bola rolando nesse primeiro tempo, a torcida canta, incentiva o Galo da Barborema vencendo o jogo pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Marquinhos. Tem cobrança de falta agora do campo intermediário nas câmeras da direita. Vai pra batida por ali o camiseta número 14, que é o John Lessa. A torcida canta, vamos subir, Galo! 57 minutos agora rolado, o árbitro prometeu o jogo até os 59, 14 foram acrescidos. Tem cobrança de falta de muito longe, mas quem sabe pra surpreender da meta do goleiro Fábio Rampi. É uma demora muito grande, agora sim, vem pra cobrança de falta, jogada ensaiada, faz o cruzamento na área, subiu de cabeça na defensiva. Do São José, coloca a bola pra fora. Escanteio, Stefano!
Escanteio a favor do 13. O Giovani vem para a cobrança e tem pressa.
E tem pressa. 57 minutos e meio rolados no primeiro tempo. Restando 1 minuto e meio pra bola parar de rolar nessa etapa inicial do jogo. Esquinado. Vai ser cobrado da direita pra esquerda. Tá na bola por ali o camiseta número 2, que é o Natan. Vai ser autorizado. Quem sabe o segundo gol do Galo no jogo? Para dar tranquilidade na reta final de partida. Vai ser autorizado. Natan na bola da direita pra esquerda. Autorizado. Levantou na área. Subiu de cabeça por ali o Marquinhos. Bateu no chão e foi direto pra fora, Stefano.
Segundo pau cobrado, Giovani. Chegou Marquinhos de cabeça, a bola foi pra fora. Continua 1-0, 13.
Segue 1-0, vence o Galo da Borborema. Chegamos agora à marca de 58. O último giro dos ponteiros nesse primeiro tempo de partida. 14 foram acrescidos. Lembrando, né? Teve a questão de duas paralisações por conta da energia que foi interrompida aqui no estádio Amigão, mas já tá tudo restabelecido e desce o Galo da Borborema tentando sua última chegada nesse primeiro tempo. Vem no campo de defesa, chega pra dominar por ali o camiseta 15, o garotão que é o Matheus Barbosa. Ele vai carregando, vai levando, vai conduzindo. 58 minutos rolados e 31 desse primeiro tempo, segue 1-0, vence o Galo. Marquinhos domina pelo meio, vai trazendo o jogo, vem por baixo a defensiva do Chão José, cortou bem, bom passe na frente, sai da meta por ali pra fazer o corte, o Erivelton. Corte providencial do arqueiro do 13, Vanderlei.
O 13 salvou-se pelo goleiro Erivelton, que foi lá se esticar todo, viu? Final, viu, Ronaldo?
Isso mesmo, quando apita o árbitro pela última vez. É fim de jogo, fim de papo nesse primeiro tempo para as emoções, sim. 13! Marquinhos!
São José!
Zero é com você, Stefano!
Não pode ter entrevista, apenas para a geradora de imagem. Jogadores do 13 vão saindo rápido, jogadores do São José também. Nesse primeiro tempo, encerrando aqui nossos trabalhos no oferecimento de Unorte Online, Loque Solo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Loque agora sua aluguel, o seu aluguel de motos e também peixaria do Agostinho. A pelota no primeiro tempo esteve a nosso comando, porque daqui a pouco tem direto da Tabajara e conexão com o estúdio e Caxias do Sul para a Série C, para Caxias e Botafogo com Ranieri Soares e Iago Sarinho. Portanto, daqui a pelota sai, vai para a cabine 105,5, encontrando ele, o homem da capital espacial do Brasil.
Valeu, Stefano Vanderlei, por aqui, fim de papo nesse primeiro tempo. E agora, na marca de 6 da noite, mais 4 minutos, eu tô passando a bola para ele, para o nosso camisa 10 campeão.
Pela Tabajara, está começando o show do intervalo.
Franco Ferreira.
Muito bem, agora são 18 horas mais 5 minutos. Daqui a pouco a bola vai rolar também no jogo da Série C, Botafogo e Caxias. Daqui a pouco o Ranieri Soares já está começando a sua concentração, porque o jogo começa às 6h30, viu? 6h30, homenagem ao nosso Marcelo Xavier. O 13 vai vencendo o São José por 1-0 neste primeiro tempo, gol de Marquinhos aos 9 minutos do primeiro tempo. Com este resultado, a partida de Campina Grande está indo para a decisão dos penais, porque o 13 está conseguindo aí o empate no confronto entre as duas partidas. O primeiro jogo foi 2-1 para o Zequinha. Outros resultados de momento da Série D. Alô, daqui a pouco reportagem também trazendo tudo com relação ao jogo entre as equipes de Botafogo e Caxias. Série D, o CSA vai se classificando ganhando do São Luís pelo placar de 2-1. A equipe do São Luís chegou a empatar aos 36 do segundo tempo, mas aos 50 do segundo tempo, Cadu faz o segundo do CSA, e com esta vitória parcial, o CSA vai se classificando. Jogo que começou às 16h. Jogo que começou também às 16h, Gama e América 3-2, e com isso o jogo também pode ir para os penais, já que no primeiro jogo o América venceu por 1-0. Vamos ainda, Campina Grande, comentário. Muito bem, Ivo Marques, o que você acompanhou, que você viu de 13 e a equipe do São José neste primeiro tempo, comentarista que bate de primeira.
Ivo Marques.
Olha, meu amigo Franco, nós vimos um jogo tecnicamente não um Abrastempo, né? Para brincar aqui, não foi um jogo maravilhoso, mas foi um jogo em que o time da casa, o 13, que precisa vencer, tomou realmente as rédeas do jogo, propôs o jogo, foi para cima desde que a bola rolou, né? E o placar de 1-0 faz justiça a justamente aquele clube que procurou muito mais o gol do que o adversário, né? Gol que saiu logo aos 9 minutos, né? Uma falta para a equipe do 13, que nem levava tanto perigo assim. A bola parecia que ia ser jogada na área, né? Aí o Natan cobrou, ninguém alcançou a bola e ela tocou de leve, né? Um desvio do Marquinho e foi morrer na rede do gol do São José. E aí a explosão de uma torcida que compareceu em massa, certo? Olha, arquibancada sombra totalmente tomada. Ali, no máximo, caberia hoje mais 1.000 pessoas.
não mais do que isso, né? E aqui, arquibancada sombra, muito mais do que a metade cheia. As cadeiras todas cheias, não tinha nenhuma vaga. Então, eu arrisco a dizer, pela minha experiência de estádio, eu não sei como vai ficar aí no Borderô, mas eu acredito aqui num público de 20 mil pessoas aqui nesse estádio. Muita gente. E a torcida do 13 fez festa desde o começo, bandeirões, incentivando o time, e o time foi nessa vibe, atacando, tentando. Agora, era muito mais uma pressão do que a geração de várias oportunidades, né? O time do São José jogando num 4-5-1, todo atrás aqui, né? Tentando segurar o time do 13, que teve muita dificuldade pelo meio. Gostei muito desse jogador que entrou agora, é o Giovanni Mário, que está substituindo aí o Jean Carlos, que se contundiu e não joga mais nessa temporada. Muito bom jogador, canhotinho, aquele meio campista talentoso, que ensaiou ali alguns lances muito bons para a equipe do 13. Mas a verdade, o 13 só conseguiu alguma coisa quando jogou pelas laterais, pelos corredores, sobretudo pela esquerda, com esse lateral bom no apoio, o tal do Carlos Henrique, muito bom no apoio. E algumas vezes com o Natan, mas era aqui pelo lado direito, né? Então, por ali, o 13 conseguiu alguns cruzamentos perigosos, né? Chegando com uma certa facilidade, mas até a entrada da grande área. E algumas vezes até chegando à linha de fundo e cruzando, mas faltando aquele homem decisivo, né? O centroavante, né? O Dioran não me pareceu ser muito aquele jogador que está na pequena área para entrar de carrinho, para entrar de cabeça. Não, ele fez até muito bem o trabalho de pivô, chegou a fazer alguns giros interessantes com chutes que levaram perigo ao gol do São José, mas na verdade não criou muitas chances claras de gol, né? E numa outra jogada, por volta dos 13 minutos, a bola foi lançada na área e o jogador do 13, eu não sei bem quem foi, me parece que foi o Giovanni Fábio, esse que eu estava elogiando agora, vai tentar dominar a bola e o zagueiro comete uma falta, até certo ponto desnecessária, mas muito perigosa. Aqui de cima, a impressão que eu tive foi que foi dentro da área, né? Ele chegou a tocar no pé do jogador do 3 dentro da área, mas temos o VAR hoje aqui. O próprio juiz teve a mesma impressão que eu tive. Ele marcou o pênalti para festa da torcida do 13. Isso aos 13 minutos. Veja bem, o gol do 13 saiu aos 9 e aos 13 já tínhamos esse pênalti marcado. Mas aí o árbitro consultou o VAR e o VAR disse que a falta foi, na verdade, a centímetros, muito poucos centímetros da linha, né, da grande área. E aí todos esperavam uma falta muito perigosa, mas na verdade não foi assim, né? O Dioran chutou, mas o goleiro, muito bem colocado, não teve nenhuma dificuldade para defender. Pois dá uma informação aí do estúdio.
Muito bem, Ivo Marques comentando aqui na Tabajara. A partir de agora, meu caro Ivo Marques, vamos centralizar a jornada esportiva para Botafogo e Caxias. É o Campeonato Brasileiro da Série C. E vamos acompanhar nos bastidores também através do YouTube para 13 e São José Série D. Alô, alô, Marcos Pac, vamos conectar agora com a rapaziada, o Ranieri Soares, também o Iago Sarinho para a sequência da jornada esportiva, mudando agora para Caxias e Botafogo da Paraíba pela Série C.
Futebol ao vivo com o melhor time do rádio. Tabajara FM. Tabajara, futebol com classe. No futebol, quem canta a bola é a Tabajara. 105,5. Tabajara.
Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas sempre, sempre, sempre aprendendo a jogar. Um forte abraço para você, torcedor da Paraíba, do Nordeste do Brasil brasileiro. Estamos juntos para mais uma noite de muito futebol no campo do seu rádio.
Tabajara FM 105,5, a rádio que toca a bola para você.
Daqui a pouco, galera, as emoções direto do Estádio Centenário em Caxias do Sul. Tudo pra você de Caxias e Botafogo. Você vai acompanhar tudo com o Scratch campeão do rádio. Você estava ouvindo agora as emoções de 13 e São José, direto de Campina Grande, com o Scratch campeão do rádio, Ronaldo Jorge, Ivo Marques e Stefano Vanderlei. Sou Ivan de Lima, calado marrom, contando tudo pra você, ao vivo e a cores, nas ondas da Tabajara e também no YouTube, youtube.com/rádio Tabajara. A partir de agora, você acompanhando a Série C do Campeonato Brasileiro com Caxias e Botafogo, os times já definidos, escalados, para você acompanhar tudo isso e muito mais no oferecimento de Peixaria do Agostinho. Peixe, camarão, molusco, lagosta, frutos do mar, crustáceos, tudo isso e muito mais para você no Mercado do Peixe em Tambaú, no Box 1. Você chega lá com a camisa do Botafogo, tem um descontaço, viu, de 15% no pagamento em dinheiro ou Pix, e também 10% no pagamento se for feito no cartão de crédito e cartão de débito. O norteonline.com, acesse e fique muito bem informado. E também no oferecimento de Jornal da União, o melhor impresso em suas mãos. Já comandando a grande jornada esportiva, você estava acompanhando Franco Ferreira, trazendo tudo o que está acontecendo no futebol da Paraíba, do Nordeste, do Brasil e do mundo. Rodada muito decisiva da Série D do Campeonato Brasileiro. E por aqui, o Botafogo entra em campo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estádio Centenário, Caxias do Sul. Não está tão frio não, viu? Mas está... Não tá aquele frio de Caxias, mas sempre, né? É aquele friozinho pra gente aqui. É um frio, meu amigo. É um frio. Olha, que eu vou te contar, velho. É pra se agasalhar de verdade e tentar correr do frio. Mas aqui já às 6h16, eu já vou chamando ele, que vai trazer as primeiríssimas informações. E também vai estar aqui, né? Hoje... 2 em 1, né? Também trazendo os comentários de Caxias e Botafogo da Paraíba. Eu estou chamando o Fala Fácil do Escrete.
Thiago Sarinho.
Boa noite, Sarinho.
Boa noite, Ranieri Soares. Muito boa noite, Franco Ferreira. Boa noite, Marcos Pac, Vieira Neto, nossos companheiros de jornada aqui nos estúdios da Rádio Tabajara, para acompanhar tudo, absolutamente tudo de Botafogo e Caxias, pela ordem Caxias e Botafogo, mais uma rodada Série C em Caxias do Sul. Como você bem disse, pode até não estar tão frio pro padrão de lá, mas pro nosso padrão é sempre frio, né, Ranieri Soares? E o Botafogo vai em busca de mais 3 pontos, ou pelo menos mais um pontinho, jogando fora de casa, para seguir nessa caminhada positiva das últimas rodadas. O Botafogo que não perde há 6 jogos, uma sequência de invencibilidade, depois de uma sequência tenebrosa de 6 derrotas, o time de repente mudou, literalmente, quer dizer, literalmente não, né? Mas efetivamente, da água pro vinho, né? O Botafogo mudou demais, saiu de uma sequência terrível para entrar numa sequência excelente, uma sequência que trouxe o Botafogo lá da beira do Z2, né, Ranieri? Esse ano só cai em 2 de divisão, para o G8. Só que para se manter no G8, tem adversários diretos, e o Caxias é justamente uma dessas equipes que diretamente enfrentam o Botafogo na busca por uma vaga dentro do G8. É uma partida, aquela famosa partida, né, de 6 pontos, para você abrir distância ou correndo o risco também de ser superado pelo adversário em caso de um revés. Então, um jogo muito importante para o Botafogo da Paraíba, fora de casa, longe, bem longe de seus domínios, extremo sul do Brasil praticamente, né? Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, e o Botafogo vem para esse enfrentamento contra a equipe gaúcha. 18 horas e 18 minutos, Ranieri Soares, o Botafogo que nesse jogo de hoje, né, para essa partida de hoje, chegou aí dentro da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série C, né, dentro do G8 da disputa, dentro da zona, né, de classificação para a próxima fase, na sétima posição, com 22 pontos somados, enquanto o Caxias é o segundo ali fora da zona de classificação, é o décimo colocado com 21 pontos. Então, Ranieri, é um jogo onde as equipes se distanciam, se separam por apenas um ponto, né? Então, uma partida de fato de confronto direto. Se o Botafogo perde para o Caxias, pode sair já nessa rodada do G8. Agora também, se ganha, Ranieri Soares, ai, aí sobe legal, hein? Pode terminar, inclusive, dentro do G4. Hoje, o segundo colocado da disputa, que é a Inter de Limeira, que foi superado, né? O Brusque entrou em campo já nessa rodada e venceu, né, por 1-0 a equipe do Ituano. E aí, com isso, assumiu a liderança da competição. A Inter de Limeira, que joga amanhã, não é isso? Joga hoje, não, joga hoje. Tá jogando, tá vencendo, né? Tá vencendo o Amazonas por 1-0 aqui, inclusive. E aí pode retomar essa primeira colocação. Mas enfim, se o Botafogo vencer, Ranieri, deve terminar essa rodada ali entre os quatro primeiros da disputa. Essa é uma possibilidade bem, bem plausível, né? Superaria já, por exemplo, o Santa Cruz, né? Que tá com 24 pontos, é o próximo adversário e perdeu, né, nessa rodada, o time do Santa, jogando em casa, inclusive, né? Contra o Figueirense, acabou perdendo o Santa Cruz, um resultado um pouquinho inesperado, quebrando uma sequência muito boa também do Santa, que é o próximo adversário do Belo. Se o Botafogo vencer hoje, vai a 25, e aí pode superar o Santa Cruz, entre outras equipes, na tabela de classificação. Portanto, um jogo muito importante, um jogo decisivo, e se você quiser, meu amigo, a gente já pode chegar com as escalações. E aí eu falo também sobre desfalques, inclusive desfalques de última hora que aconteceram na equipe do Belo. Ranieri Soares.
Ao seu comando, então, Iago Sarinho, para trazer as escalações de Botafogo, também do Caxias. Como é que vem as equipes para este grande jogão de bola, para animar esse domingo, viu, Sarinho?
Vamos embora então com a escalação, vamos começar pelos times da casa, vamos com a escalação do Caxias de Caxias do Sul.
Caxias! Ser Caxias é ser desportista e um bravo orador da história. Seguir sempre com muita justiça a longa e impávida senda da glória. Ser Caxias é ser desportista e um bravo orador da história. Seguir sempre com muita justiça a longa e impávida.
E o Caxias que vem escalado com Bussato, camisa número 1, Bussato, camisa 1. Na lateral direita, Felipe Albuquerque. Felipe Albuquerque veste a camisa de número 2 na equipe do Caxias do Sul. Com a 3, Jansson. Aliás, é Jansson mesmo, né? Jansson. Jansson, camisa número 3. E com a 4, Moraes, dupla de zaga, portanto. Jansson, camisa número 3, Moraes, camisa número 4. Na lateral esquerda, Roberto. Roberto veste a meia dúzia. Equipe do Caxias escalada praticamente 1-11, viu, Ranieri? Tem só uma modificação, daqui a pouquinho eu falo. Mas na lateral esquerda, Roberto, camisa número meia dúzia. Meio de campo com Breno Santos. Breno Santos vestindo a camisa de número 5. 8 para o capitão da equipe, que é o Marcelo Freitas. Marcelo Freitas, camisa de número 8, e capitão da equipe do Caxias nesta noite de hoje contra o Botafogo. E tem a 10 fechando a meiuca, João Lucas. João Lucas, camisa de número 10. Com a 7, Callison. Callison, camisa de número 7. Aí o único que não é de 1 a 11, viu, na escalação, é o 19, que é o Jonathan. Jonathan Ribeiro, Jonathan Ribeiro, camisa de número 19. E fechando a escalação do técnico Marcelo Cabo, tem a camisa 9, Quirino. Quirino veste a camisa número 9. Marcelo Cabo, que na temporada passada foi técnico do Santa Cruz, né? Marcelo Cabo, portanto, treinador do Caxias, definiu a equipe com Bussato 1, Felipe Albuquerque 2, Jansson 3, 4 Moraes, meia dúzia Roberto, 5 Breno Santos, 8 Marcelo Freitas, camisa de número 8 e capitão também da equipe do Caxias, 10 para João Lucas, 7 Carlisson, 19 Jonathan Ribeiro, 9 Quirino. O técnico é o Marcelo Cabo, escalado no campo do seu rádio Caxias. Do Rio Grande do Sul, Ranieri Soares.
Tá aí a informação de Iago Sarinho, trazendo a escalação do Caxias, dos donos da casa. O Caxias, né, sempre jogando com aquele uniforme grená, uniforme bonito, viu? A cor, as bonitas, as cores do Caxias, né, o azul, também o grená e uns detalhes ali de branco. Mas agora, falando em branco, nas cores preta e branca, da maravilha do contorno e com a estrela vermelha no peito, trazendo no som da Tabajara a escalação, os titulares do Botafogo da Paraíba, Iago!
Botafogo, vencedor, Paraíba, matador de time, tu és o meu Botafogo, olha o Botafogo, olha o belo aí. Na tua camisa alvinegra, a estrela vermelha brilha na imensidão. Tu és honra, tu és glória, teu passado de vitórias conquistou o meu coração. Iluminado, idolatrado, vencedor, Botafogo!
E o Botafogo vem para mais uma rodada da Série C, definido pelo técnico Marcelo Fernandes, com o seguinte 11 inicial. No gol, 27 para Luiz Daniel. Luiz Daniel veste a camisa de número 27. Na lateral direita, mais uma vez como titular, 2 para Diogo Matheus. Diogo Matheus, camisa número 7, o Botafogo que fechou, né, com mais uma contratação para esse setor, para a lateral direita, o lateral Léo Pereira, que está inclusive entre os relacionados. Léo Pereira, 22, está aí no banco de reservas, mas o titular na lateral direita é o Diogo Matheus. E aí, mudança forçada na zaga, uma mudança importante para a gente acompanhar. Uma das primeiras vezes aí, né, dentro da disputa da Série C, ele ficou de fora ali no comecinho ainda por 2 jogos. Naquela sequência, inclusive, de derrotas, o Ian Souto está fora do jogo, enfrentando problemas familiares, pediu uma solicitação de ausência para essa partida e o Botafogo o liberou. O Ian Souto, que vem sendo um dos grandes zagueiros dessa competição até aqui, está fora do jogo de hoje. Para o lugar dele vem o Igor Moraes, que retorna, né, após cumprir suspensão automática na rodada passada. Mas o Igor Moraes vinha jogando ali como um zagueiro mais pelo lado esquerdo, né? Hoje ele vem no lugar do Ian Souto. E quem ganha mais uma vez a oportunidade como titular é o Simon. Vamos observar se o lado direito vai ficar com o Simon ou com o Igor Moraes. Mas é a primeira vez que esses atletas, inclusive, jogam juntos, viu, Ranieri? Então, uma observação importante aí, mudança importante no Botafogo, nesse sistema defensivo, já que o Simon e o Igor Moraes farão a dupla de zaga sem a presença aí do Ian Souto, que vem sendo um dos destaques na posição na disputa da Série C. Então, o Ian Souto é um dos primeiros desfalques forçados, né, dentro dessa disputa da Série C para essa rodada de hoje. Na lateral esquerda, mais uma vez, quem vem é o PK. PK, camisa de número 6, na lateral esquerda do Botafogo da Paraíba. Então, PK, camisa número 6. Com a meia dúzia no meio campo, já do Belo, Jonathan, aliás, com a camisa 5, né? Meia dúzia é o PK. Com a 5, Jonathan Varela. Jonathan Varela, primeiro volante do Botafogo. Jaqueta de número 8 para Igor Maduro. Igor Maduro veste a camisa de número 8. E fechando a meiuca do Belo, 10 para o vovô garoto Nenê. Camisa número 10, 10 e faixa, viu, Ranieri? Camisa 10 e capitão do Belo. E aí no ataque, muita gente pedia Ranieri Soares hoje 2 pontas de velocidade. Por quê? Porque também está fora do jogo de hoje o camisa número 9, o Henrique Dourado. Então o Henrique Dourado é mais um desfalque. Com isso, o técnico Marcelo Fernandes traz para o campo de jogo em seu lugar o Caion, camisa de número 15. 7 do Hatamoto, Caion 15, são dois pontas e mais centralizado, Rodolfo veste a camisa de número 77. Rodolfo que vinha jogando mais aberto hoje, deve vir como homem de referência no ataque do Botafogo da Paraíba. Portanto, escalado no campo do seu Rádio Belo com Luiz Daniel, 27. Quarteto defensivo, lateral direita, Diogo Matheus. Dupla de zaga com Igor Moraes e Simon. E na lateral esquerda, o PK. Na meiuca, Jonathan Varela, 5. Igor Maduro, 8. Nenê, 10. No ataque, Dudu Hatamoto, 7. Caião, 15. E Rodolfo, 77. No 4-3-3, está definido o Belo do técnico Marcelo Fernandes, Ranieri Soares.
Valeu, Iago Sarinho, trazendo aí as informações do Botafogo da Paraíba. No oferecimento de Loque Agora. Sua moto para o trabalho, para o lazer. Loque Agora tem a solução para você. Fica na Avenida Vasco da Gama 379, no bairro de Jaguaribe. Vamos até Campina Grande para trazer a movimentação do estádio Amigão. De lá tem Ronaldo Jorge.
Por aqui, 7 minutos e meio rolados desse primeiro, desse segundo tempo. Segue 13-1, São José 0. Equipe do São José buscando gol de empate nessa volta para a segunda etapa. Ranieri.
Valeu, trazendo aí Ronaldo Jorge, vai trazer aí a movimentação também, né, sempre aí dos acontecimentos em Campina Grande. Agora o Estádio Centenário se montando aí pro jogo, a gente percebe aqui, né, o Marcelo Freitas também, o Nenê, naquele caro coroa, né, no tos, como falam aí a turma do futebol moderno. É, e claro, né, daqui a pouco a bola vai rolar para Botafogo e a equipe do Caxias. Iago, só enquanto a galera tá naquele tos ali no Caro Coroa, queria saber de você a expectativa, né, para esse jogo. O que é que a gente pode esperar? O que é que o torcedor do Botafogo pode esperar desse duelo contra a equipe do Caxias?
Um jogo difícil, né, Ranieri? A promessa de um jogo complicado para a equipe do Botafogo, porque é um adversário duro, uma equipe que não foi derrotada ainda jogando, né, em Caxias do Sul. Tem um ótimo aproveitamento como mandante o time do Caxias. Na última rodada, na última partida, né, como mandante, acabou empatando, né, no jogo passado contra o Floresta, dentro de casa, empate em 0-0. Mas o Caxias, como já falei, não foi derrotado ainda jogando em seus domínios. Até já empatou, né, mas derrotas é algo que ainda não aconteceram quando o Caxias foi mandante do jogo. É um confronto direto, apenas um ponto separa essas duas equipes. Então a expectativa é de um confronto, de uma partida muito difícil para o Botafogo, mas é um jogo que dá sim, Ranieri. Dá para buscar resultado, dá para buscar pelo menos um empate. Agora é uma partida de grande concentração, necessidade de buscar o erro zero, para aí sim, não sofrendo gols. O Belo que não sofre gols há 4 rodadas, né, Ranieri? Venceu os últimos 4 jogos por 2-0. Se conseguir não tomar nenhum gol no jogo de hoje, já sai com uma boa perspectiva para, quem sabe, garantir pelo menos um empate jogando lá em Caxias do Sul. Quem sabe até mesmo buscar os 3 pontos. Observação importante dentro do time do Botafogo, a gente ficar de olho como é que vai funcionar essa dupla de zaga com Igor Moraes e Simon, né, já que o Ian Souto tá fora. E também esse trio de ataque botafoguense mais leve, com Caio Hatamoto, mas também um ataque com menos força, né? Vai faltar aquele pivô que o Henrique Dourado vinha fazendo. Vamos ver se o Rodolfo consegue dar conta dessa função mais centralizada, ao mesmo tempo que não perde o que o Rodolfo também tem contribuído muito, porque é um cara que ajuda na criação. Então vamos ver como é que vai funcionar esse trio de ataque mais leve do Botafogo e essa dupla de zaga sem o Ian Souto. Mas a promessa é de um grande jogo em Caxias do Sul, Ranieri. Na sua emoção, eu quero ver você vibrar muito alto com mais 3 pontos, quem sabe, pro futebol da Paraíba na Série C. Ranieri Soares.
Apita Marcelo Rudá Neves da Costa. Está valendo, galera! E eu tô com você, torcedor! E todo o Scratch campeão do rádio por aqui. A saída de bola é da equipe do Botafogo. Já é o sistema defensivo quem domina. Vem Simon para receber a bola do seu parceiro Igor Moraes. Vem Simon mandando a bola para frente, tentando a conexão direta. A bola passa além de vídeo gramado. Vem o time do Botafogo. Caion domina. A bola tava quente, bate no pé. Acaba voltando para a defensiva da equipe do Caxias. Quando ali na bola lateralizada, acaba favorecendo a equipe do Botafogo, que já tem Diogo Matheus para fazer a cobrança. São as primeiras movimentações no Estádio Centenário, direto de Caxias do Sul. E olha o time do Botafogo, vinha Caion. O que é isso, rapaz? O Caion acabou escorregando. na hora que ia embalar ali, como a gente costuma falar, né, na hora que ia embalar pela direita, acabou escorregando e acabou ali marcando a infração, porque o Caion segurou a bola e a infração a favor do time do Caxias já cobrada. Vem dominando o bolo, camisa número 3, que é o Ianson. Ianson já toca com o Moraes. Moraes abrindo bola com o Roberto. Roberto volta com o Ian, com o Moraes mais uma vez. Agora com o Ianson. É o sistema defensivo do Caxias trabalhando. Já apareceu o goleiro Bussato procurando para quem tocar. Ele visualiza o Botafogo muito ofensivo nesse jogo. Nenê foi ali conferir, ele manda a bola para frente, acabou escorregando, sobe para a escola de cabeça o PK. O domínio de bola é da equipe do Caxias. Vem PK, tenta se desvencilhar da marcação de qualquer maneira. Ainda o domínio de bola é com a equipe do Caxias. Vem o Marcelo Freitas, olha o Caxias, a bola boa pela direita, chegou PK ali na dividida, a bola acabou. Último toque sendo do jogador do Caxias. É tiro de meta a favor da equipe do Botafogo da Paraíba. Vai Luiz Daniel para o serviço. E ali no replay, olha aí a marcação errada aí, viu, Sarinho? Do assistente número 1, o Lucas Costa Modesto, do Distrito Federal. A bola era do Caxias, viu?
Exatamente.
O PK foi quem acabou chutando a bola. A gente conferiu isso aí com o auxílio da imagem. Vê o Caxias trabalhando bola, chegando na meia-lua. Olha a bola batida para Luiz Daniel fazer a defesa. O Marcelo Freitas chegando. Ali agora o chute fraquinho. O Luiz Daniel saiu para a defesa. Uma coisa que eu tenho percebido, Sarinho, é que o campo, né, deve ter ali passado aquele sereno. O campo tá escorregadio, porque já teve jogador do Caxias, teve também o Caion. Mas aí, amigo, Caxias vai ter aquela garoa.
Aquela garoa, aquela relva, né, Ranieri? Aquela neblininha também, muitas vezes, né? Que acaba deixando a grama mais rápida e mais molhada. A atenção redobrada é para os defensores, né? Não correr nenhum risco no passe, na hora de tentar um desarme, acabar escorregando. Tanto um risco maior de faltas, né, Ranieri? Como também de erros ali na zona decisiva do jogo. Então, tem que estar atento, e vale também para os atacantes conferir, né? Vale sempre conferir toda a bola, porque às vezes o zagueirão, o defensor pode acabar errando ali por conta dessas condições do gramado. Mas é um gramado molhado, mais rápido, só que me parece em ótimas condições para o jogo. Jogo que deve ser bem rápido, bastante movimentado, e o Botafogo gosta de jogar assim, viu?
Pois é, bacana, viu, gramado do Estádio Centenário. Você também está acompanhando as informações direto de Campina Grande com Ronaldo Jorge, Ivo Marques e Stefano Vanderlei, acompanhando 13 e São José, a Série D do Campeonato Brasileiro. E por aqui tem o time do Botafogo, vem dominando bola, a equipe do Caxias, vem Moraes, mandando bola agora com o Bussato no setor de defesa. O time Grená é quem domina a bola, já abrindo o goleiro Bussato com o Ianson. Ianson procurando para quem tocar, manda a bola para frente, ainda é o time do Caxias no domínio. A bola bate nas costas do Jonathan Varela. Apareceu o Marcelo Freitas para fazer o domínio. Vem voltando para o campo de defesa o time do Caxias. Já se posiciona, camisa número 5, Breno Santos na grande laranja. Ele prefere mandar com o Roberto. Era o Moraes quem dominava a bola, mandando agora com o Breno Santos. Breno domina, toca já com camisa número 10, o João Lucas. Volta com o Breno Santos. Breno procurando para quem tocar, o time do Botafogo todo no campo de defesa. Vem agora o camisa número 2, que é o Felipe Albuquerque, pela direita, já trabalhando bola com o João Lucas.
Caxias naquele abafo inicial, né?
O Caxias já vem avançando, vem buscando bola, trabalhando. Olha o Marcelo, tentava o toque, tentava abrir bola lá na esquerda, mas aí acabou a bola esbarrando na defensiva da equipe do Botafogo da Paraíba. E ali eu vi um toque, viu? A bola bateu no braço,
pegou na mão
do jogador do Caxias, e aí parou, né, Sarinho?
Exatamente, pegou na mão o Caxias naquela pressão inicial, viu, Ranieri? Já era esperado. Tenta botar fogo, tenta mostrar, né, suas garras no começo do jogo, pressionar o Botafogo, se impor dentro de seus domínios. O Belo tem que resistir a essa pressão inicial, e aí aos poucos, Ranieri, vai entrando no jogo, vai entendendo os melhores caminhos dentro do gramado, para quem sabe não conseguir mais pontos jogando fora de casa. Mas é jogo difícil, jogo duro, jogo decisivo para as duas equipes. Ranieri Soares.
E atenção, torcedor do meu Brasil, confira comigo o tempo e o placar do jogo. Agora são 5 minutos passados, 5 jogados deste primeiro tempo, faltando 40 para terminar. E no placar de Locke agora, olha ele aí, 0. também 0.
Em Campina Grande, 16 minutos rolados no segundo tempo, segue 13-1, São José 0, com esse resultado, pênaltis, tiros livres da marca da Cal.
Já estão classificados para a próxima fase na Série D, CSA, que venceu São Luís, Gama, que passou pelo América.
Agora são 6:38, 6:38, é a hora padrão do meu Brasil.
No futebol, quem canta a bola é a Tabajara, 105,5.
E todo o escrete campeão do rádio mandando bola pra você, torcedor inteligente que acompanha com a gente o futebol fantástico. Por aqui o jogo tá paralisado no estádio Centenário em Caxias. Jogo paralisado porque tá sendo atendido o zagueiro, né, o Jansson, da equipe do Caxias. Tá dizendo ali que tomou uma cotovelada do Nenê. E aí ele está sendo atendido exatamente porque está colocando ali um algodão, né? Está colocando uma espécie de um curativo no nariz, porque estava sangrando. E aí o juizão mandou inclusive sair de campo para ser atendido. E aqui vem o Botafogo. Olha o cruzamento rasteiro, chega fazendo corte por baixo. O camisa número 4, Moraes. A recuperada de bola ainda com o time do Botafogo. No domínio vem o Igor Moraes. PK pediu para esperar. Tocou mais atrás agora com o Luiz Daniel. Vem começando o jogo o time do Botafogo. 7 minutos de jogo. Daqui a pouco tem Iago Sarinho falando sobre as coisas do nosso futebol. O que é que ele tá achando, hein? De Caxias e Botafogo. Essa primeira movimentação, esses primeiros minutos no estádio Centenário em Caxias do Sul. Botafogo fazendo o jogo fora de casa, galera. Na semana que vem tem Botafogo e Santa Cruz direto do estádio Almeidão para você acompanhar tudo com a gente, com a Tabajara. Por aqui vem o time do Botafogo com o Jonathan Varela. Bola passa ali que devido gramado, vem procurando Rodolfo pelo meio, chega a defensiva do Caxias, agora mandando bola com camisa número 19, que é o Jonathan Ribeiro. Houve o choque ali com o PK, acabou marcando a falta, o PK foi forte, acabou o cartãozinho amarelo, viu, Sarinho?
Pois é, saiu o amarelo, o PK já tinha pego o lateral direito do Caxias, o Felipe Albuquerque, no lance anterior, chegou atrasado de novo, né? Aí, amigo, vai somando na conta do árbitro, amarelo para o PK, amarelado, primeiro cartão do jogo, Ranieri Soares.
8 minutos de jogo, aproveitar, Sarinho, e aí, hein, Sarinho, tá gostando, garoto?
Olha, jogo difícil, né? O Botafogo ainda não conseguiu acertar muito bem a marcação e vai tendo dificuldades para tentar reter um pouco mais a posse, né? O Caxias realmente começou melhor na partida, o Botafogo vai ainda tentando fazer esse encaixe defensivo e não conseguiu até aqui ainda encontrar a melhor forma para sair jogando, para ter um pouco mais de posse. Lá vem o Caxias.
Lá vem o time do Caxias, olha a bola dominada, vem trabalhando bom o camisa de... vem por ali o camisa número 7, que era o Callison. Callison toca, faz a one-two ali, vem com ela João Lucas, recebeu o Callison, foi derrubado na entrada da grande área, o juizão não deu nada, mandou seguir.
Fez ali o que, Ranieri? O one-two?
O one-two, garoto, é. Gostasse?
Gostei.
É, o rapaz aí é o velho...
O é o internacional.
É, hein, o velho tempo do PlayStation.
É, o Play 2zinho, hein? Ei, rapaz. Como era o one-two, era... Quadrado X era o drible, né? Como era que fazia o one-two, rapaz? Agora não vou lembrar. Acho que era L1X, né?
XL1.
XL1. Quem puder nos assista aí.
Eita, aí.
Tamo ficando velho, PlayStation 2. Eu jogava bem, viu, Ranieri Soares? Se desse bobeira, fazia uns golzinhos por aí.
Pois é, olha aí, rapaz. E ainda tô lembrando aqui. Depois eu vou contar uma do... Como é que a gente trazia o futebol da Paraíba pro PlayStation.
Conta,
vou contar. Vem por aqui, tem o Caxias. Tem Jonathan Ribeiro trabalhando bola. Vem agora o Jansson. Voltou pra campo, viu? Com o curativo ali no nariz. Tava falando que foi acertado pelo Nenê na área. Mas o juizão, ó, disse, ó, cara, sai, faz teu curativo e vem embora jogar se quiser. O Jansson com a bola. Vem agora o time do Caxias no campo de ataque. Já abriu pela direita o Felipe Albuquerque trabalhando. Vem o Caxias. Marcelo Freitas com a bola. Fez a jogada na meia-lua. Trabalhou. Quirino limpou a jogada. Avançou, mas acabou tocando mal. Mal demais. Acabou sobrando no PK. Ih, rapaz, o PK se enrolando ali, viu, pra sair com a bola. Apareceu o Nenê pra dar a cobertura. Foi golpeado o Nenê por trás.
Agora pegaram o Nenê. E aí foi revide. Aquele lance, cara, ficou reclamando de um possível cotovelado do Nenê, foi pra revidar, viu? Faltou o cartãozinho agora. Pegou o Nenê ali claramente sem bola, sem necessidade nenhuma, pegada por trás. Faltou o cartãozinho amarelo aí pro camisa 9, o Quirino, hein? Sim, aliás, o 19, né? O Jonathan Ribeiro. Jonathan Ribeiro. Passou batido aí pela arbitragem.
Foi se vingar lá, viu, do que aconteceu. E atenção, torcedor do meu Brasil, confira comigo o tempo e o placar do jogo. Pelo meu, galera, chegando na marca dos 11 minutos, 11 deste primeiro tempo, faltando aí, meu amigo. É, ainda tem bola demais pra rolar nesse primeiro tempo, aqui tá só começando. No placar, de Loque agora, pro seu trabalho ou pro seu lazer, a Loque agora tem a moto certa pra você, olha ele aí, zero. Também tem zero em Campina Grande.
Em Campina Grande, 22 minutos solados do segundo tempo, segue 13-1-0 contra o São José do Rio Grande do Sul.
Pela Série D, ABC 4, Luverdense 1, Asa 4, Cianorte 1.
Agora conferindo a hora certa, são 6 da noite, 44 minutos, 6:44, é a hora padrão do meu Brasil.
Tabajara, futebol com classe. Tabajara.
Eu tô com você e você tá comigo, galera. Olha o time do Caxias, a bola batida para a defesa de Luiz Daniel. O Caxias tá chegando, essas bolas aí de fora da área, Sarinho.
Olha, hein, lance perigoso, mas o Botafogo tá começando a ter mais proximidade ali na zona de interesse do jogo no último terço, viu, Ranieri? Agora o Caxias, claro, dono da casa, tá querendo se impor e por enquanto vai tendo mais volume, mas o Botafogo melhorou um pouquinho nesses últimos minutos, viu? Tá tendo um pouquinho mais de posse de bola, tá conseguindo construir as jogadas, tem que acalmar o jogo, dar aquela sentada pra ir devagarinho, né? Botando as garras de fora o time do Botafogo, que hoje tá jogando com esse padrão número 2, né? Que é essa camisa branca com essas listras, aliás, com essas mangas pretas, Ranieri Soares, ficou bonito de verdade, viu?
É, meu amigo.
É uma das camisas mais bonitas que eu já vi do Botafogo, hein? Essa aí, pra quem gosta de colecionar, vale a pena ter no armário.
Olha aí, é, ó, pega a dica aí, viu, do Iago Sarinho.
Quem quiser me presentear, eu aceito.
Eita, aí tá certo. E aí tem o Simon com a bola, manda pra frente, Diogo Matheus no domínio, foi, acreditou na última linha, opa, mas aí já não tava mais valendo porque a bola saiu pela linha de fundo, é tiro de meta a favor da equipe do Caxias, vai lá o goleiro Bussato pra fazer a cobrança. E aí, meus amigos, rapaz, tá se estranhando aí o Nenê e o Jonathan Ribeiro, viu? Rapaz, rolou ali rolou a pancada, né? Que o Jansson disse que o Nenê deu uma cotovelada, depois o Jonathan Ribeiro foi lá, revidou. Jonathan Ribeiro tá parecendo aquela, o empurra-empurra ali na fila da merenda, ali na escola, viu? Mas por aqui tem o Caxias com a bola, já pinta João Lucas, pela esquerda ele tenta o drible, tenta ultrapassar, ali o camisa número 8, que era o Igor Maduro, acabou caindo, mas só que ele quem derrubou o Igor Maduro, e vai pra cobrança de falta a equipe do Botafogo da Paraíba, é o Simon com a bola, já toca no Igor Moraes, e a dúvida, viu, Sarinho, que você queria tirar exatamente do posicionamento do Simon e do Igor Moraes, foi exatamente a mudança um pelo outro, viu? Como a gente fala lá no interior, o Simon substituindo de fato na posição o Ian Souto, viu?
É, exatamente. E aí o Igor Moraes é quem vem jogar na posição que ele vinha atuando normalmente, né? Então, de fato, ali mais pro lado esquerdo, né? O Simon acaba fazendo aí esse coringa, né? No jogo passado atuou mais à esquerda e hoje jogando mais à direita. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó, pro Sávio Murilo, que tá na audiência nos acompanhando. Um abraço pro Sávio também, pra minha amiga Natasha. Natasha Tagini, que tá na audiência. Marcelo, nosso Marcelo Xavier também na audiência. Então um abraço pro Marcelo Xavier, pro Sávio Murilo, também pra Natasha. E ó, pro meu amigo Severino também, que tá nos acompanhando lá no Zé Américo. Sou cliente fiel lá, ele sempre acompanhando também a Tabajara. Um abraço pra você, grande Severino. E pra essa turma toda que tá na audiência aí, Sávio Murilo, Natasha Targino e também o nosso querido Marcelo Xavier. Um beijão pra todo mundo.
Pois é.
Obrigado pela audiência, né?
Aproveitando, né? Aproveitando aí, falando no Marcelo Xavier, abraçar o nosso amigo Raimundo Maqueiro, lá do Hospital Santa Isabel, tá sempre ouvindo a gente. Raimundo Maqueiro é amigo do Marcelo Xavier e é amigo de todo o Screte campeão do rádio. E atenção, torcedor do meu Brasil, confira comigo o tempo e o placar do jogo! Pelo meu, 15 minutos chegando agora aos 16 minutos são passados neste primeiro tempo. Olha o time do Botafogo trabalhando bola. Nenê recebe pelas quebradas da esquerda, ele já abre com o Dudu Rata. Moto chega por baixo, afastando o Jonathan Ribeiro. 16 minutos jogados no placar de Loxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Olha ele aí! Zero! Também tem zero.
Por aqui, 26 minutos do segundo tempo, segue 13-1. São José 0, gol marcado por Marquinhos, ainda na primeira etapa da partida.
No Campeonato Brasileiro da Série C, encerrados, Ipiranga 1-0.